Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, verificando como é que estão as lavouras das mais diferentes regiões do Brasil. Dessa vez a nossa parada vai ser no Paraná para acompanhar o trabalho realizado lá no estado com o monitoramento dos esporos para ferrugem asiática. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, esse trabalho desenvolvido lá no estado, é o Edvan Possamay, coordenador do IDR Paraná, e o Anderson Helling, extensionista rural do IDR. Os dois já estão aqui conosco por vídeo. Então sejam muito bem-vindos, Edvan. Anderson, é um prazer tê-los aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. É uma satisfação a gente estar com vocês, tratando desse assunto e participando desse importante espaço de comunicação do agro brasileiro.
Edivan, os trabalhos já começaram, né? A gente já tem os primeiros coletores instalados no estado. Conta pra gente um pouquinho como é que está esse início de trabalho. Esse ainda está no início, né? A gente vai ter ainda uma extensão desses coletores por todo o estado, né?
Isso, Guilherme. Então, anualmente a gente tem o início do trabalho em meados de outubro, né, quando a semeadura já está avançada, algumas regiões já praticamente fecharam a sua semeadura no estado do Paraná. Então, a gente tem o marco do processo início de outubro, meados de outubro, e conforme vai avançando o processo da semeadura, a gente vai fazendo a instalação dos demais coletores. Anualmente, a gente tem uma média de em torno de 200 coletores de esporos, né? No estado do Paraná. Atualmente, a gente está com aproximadamente 100 instalados, então a metade praticamente já está com a área coberta com esses coletores. E a ideia do coletor de esporos é ser mais uma ferramenta dentro do manejo da ferrugem asiática da soja, né? A gente identificar o momento que chegam os esporos na lavoura, ou no município ou na região, e com isso auxiliar o agricultor numa melhor tomada de decisão sobre o momento de fazer o manejo da lavoura, né? Já temos aí, vamos arredondar, uns 10 anos já do trabalho, né? E com 8 anos com esse trabalho sendo, inclusive, sistematizado, com publicações mostrando que ele é uma ferramenta confiável, dá para você utilizar ela para tomada de decisão do manejo da ferrugem, sem perder produtividade, e no final das contas o produtor que tem utilizado a ferramenta tem economizado nos fungicidas, que hoje, dado o custo alto da soja, a queda da rentabilidade, também é uma boa opção para o produtor rural economizar os recursos aí na sua lavoura.
E aí, Edivan, entre os fatores que contribuem, né, para a chegada da ferrugem, as condições climáticas são um deles, inclusive anterior à safra, né? Como é que foi esse ano, esse pré-safra para a chegada da ferrugem? A gente teve no ano passado primeiros relatos de esporos ali por volta do dia 30 de outubro. Para esse ano, como é que foi esse pré-safra e essa predisposição inicial para o aparecimento da doença?
Tá, então, Guilherme, e os ouvintes que nos acompanham, para nós aqui no estado é bem importante esses fatores climáticos. Eles são determinantes da forma como vai ser a ocorrência da ferrugem asiática da soja, né? E aí o período de vazio sanitário, que é o período da eliminação da soja, o período da entre-safra, ela acaba sendo bem importante, tendo em vista que, se há sobrevivência da soja guaxa, a soja espontânea, voluntária, possivelmente a ferrugem sobrevive, né? E o que que a gente teve, de modo geral, no estado do Paraná? Um dos fatores que colabora para o nosso vazio sanitário são as geadas, né? As geadas, principalmente as mais intensas, né? E esse ano a gente não teve geadas de uma forma tão intensa. A região mais sul do estado até teve algumas geadas, mas a região norte do estado, a região central do estado, não teve essas geadas tão intensas, a região oeste também. Então, isso, e o clima foi mais seco. O clima seco, ele acaba não tendo muita condição para o desenvolvimento da soja nesse período, a soja espontânea, mas também se reverte numa dificuldade do controle da soja guaxa, porque a planta, estando estressada, o efeito dos herbicidas acaba sendo dificultados pela essa questão do estresse da planta. Então, nós tivemos um inverno que propiciou a manutenção das plantas guaxas nas principais regiões do estado do Paraná. Isso foi um indicativo que a gente vinha monitorando que pode ser um dos fatores que pode apressar o aparecimento dos esporos da ferrugem. Ao mesmo tempo, a gente entra agora no período, a gente tende a sair da normalidade do clima e entra no Laninha, né? A gente está aí com uma previsão do Laninha ser de baixa intensidade, e anos de Laninha para nós são anos mais secos, né? E com temperaturas também oscilando um pouco mais. Então, nós temos uma tendência de ter um período agora de desenvolvimento da soja com condições de clima não tão favorável ao desenvolvimento da doença. Então, há um indício de que os meses de novembro e dezembro a gente tenha chuvas abaixo da normalidade, e isso, tendo menor umidade, há uma menor desenvolvimento, as condições ambientais não são tão favoráveis para o desenvolvimento da doença, né? Então, a gente está com essa situação. A gente tem aí um inverno que propiciou a sobrevivência de plantas guaxas. Pode ser que a gente tenha essa ocorrência, então, de esporos aí aparecendo mais cedo. Mas a tendência é que a gente tenha uma safra um pouquinho mais tranquila. O ano passado, nós tínhamos a previsão do El Niño, né? Ele acabou se concretizando parcialmente. Nós tivemos o mês de outubro bem diferente, foi muito chuvoso para nós o mês de outubro. E aí, quando a gente chegou no mês de novembro, estourou vários pontos com ferrugem asiática, com esporos no estado. Só que daí, na sequência, veio um período de estiagem, e aí praticamente a ferrugem não conseguiu se desenvolver de uma forma tão intensa quanto a gente achava até que ela poderia se desenvolver no estado do Paraná. Então, isso também mostra, Guilherme, que todo ano a condição climática ela acaba tendo um comportamento diferenciado, dentro das regiões também ela é diferenciada, e isso acaba tendo um comportamento muito peculiar de cada ano, e a ferrugem, então, por isso que é importante a gente fazer esse monitoramento, porque quando você detecta, você consegue ter um posicionamento melhor de como que ela está se comportando no ambiente.
E aí, Anderson, até dentro disso que o Ediva destacou, né, dessas condições de inverno mais propícias para ferrugem, a gente já tem coletor apontando esses esporos em alguma região aí do estado, né?
Boa tarde, sim. Então, a gente teve na semana passada o registro de um primeiro coletor com presença de esporos. Foi no município de Palotina, aqui na região de Toledo, no oeste do Paraná. Mas, como o Rodrigo comentou, né, a gente já esperava que tivéssemos esse ano uma detecção de esporos de maneira mais precoce. Dos anos que é realizado esse monitoramento, então foi o ano que chegou mais cedo na rede de coletores, porém nada é fora do normal. Então, é apenas um coletor ainda em toda a rede estadual de coletores. Possivelmente aí ele chegou ou por plantas voluntárias de soja que foi ali no período de um vazio sanitário, que não foi tão eficaz como em anos de inverno um pouco mais rigoroso, com maior incidência e intensidade das geadas. Então, é possível que seja esporos locais, né? Ou também esporos vindos de regiões onde a soja é plantada um pouco mais cedo. Aqui na região oeste, normalmente nós somos onde inicia o cultivo da soja no estado, né? Então, se iniciou ali no início de setembro. Porém, essas lavouras, a maioria delas ainda estão num estágio vegetativo. Então, não é algo tão preocupante, né? A maioria das lavouras ainda não tem um fechamento de entrelinhas, então a gente não tem esse microclima mais úmido, com temperatura um pouco mais amena, que propicia o desenvolvimento da doença, né? Então, no momento, é um relato de esporos em coletor, né? Não é um relato de doença em planta.
Anderson, por esse produtor dessa região lá de Palotina que já tem esse indicador, o que ele precisa ficar atento? Quais são os passos a partir de agora com essa detecção dos esporos lá na região?
Então, no momento, né, então, continuar esse monitoramento, vamos ver agora nas próximas semanas como vai ocorrer a dispersão desses esporos, se vai ocorrer ou não, se foi um caso isolado, se vai ter as condições para esses esporos germinarem, causarem a infecção da doença na planta, que é algo muito importante. Quando a gente fala em esporo, a gente está falando aí de uma estrutura reprodutiva que é transmitida pelo ar. Como comparar o esporo a uma semente, né? Ele vai chegar no local, ele precisa de ter uma condição de ambiente, de temperatura, de de umidade, de água livre sobre a folha para germinar e aí sim causar infecção. Então, no momento, na maioria das regiões, aí a gente não está tendo essa condição ambiental que seja favorável. Então, o esporo chegou, pode ser que ele já esteja inviável, ou mesmo se estiver viável, ele no momento ele não tem as condições de germinar e causar a doença. Então, a gente está falando nesse primeiro momento de esporos presentes no ambiente, mas não de doença presente lá no campo, né? Então, o produtor monitorar agora essa dispersão, monitorar as condições ambientais, então, as previsões do tempo, como que vai ser as próximas semanas, se vai estar chegando frente fria ou como que vai estar ocorrendo, e sempre procurar, então, a sua assistência técnica para tentar traçar esse plano de manejo de uma maneira mais assertiva possível.
Então, Anderson, um momento mais de acompanhamento e monitoramento do que de alguma ação propriamente dita, né?
Isso, cada caso vai ter uma situação específica, né? Então, a maioria das lavouras, como ainda não há um fechamento de entrelinhas, então você não tem um microclima propício ao desenvolvimento dessa doença, o produtor pode estar indo acompanhando, ver como que vai estar ocorrendo essa dispersão, né? Em caso de lavouras mais adiantadas, talvez com sistema de irrigação, talvez seja necessário outras intervenções, né?
E aí, Edvan, até nessa linha que o Anderson destacou, né, desse monitoramento, e você comentou agora há pouco também a redução das aplicações diante do trabalho desenvolvido por vocês aí no estado, a gente tem nos últimos anos uma redução importante da aplicação de defensivos por parte dos produtores, justamente seguindo esse acompanhamento dos esporos aí no estado, né?
Isso, então, ao longo das
Isso mesmo,
últimas.
Guilherme. Primeiro, deixar bem claro, a gente. Isso, vai lá, Guilherme. Vai lá, Anderson.
Então, ao longo das últimas safras, né, há 8 safras que é realizado esse monitoramento, houve uma redução de cerca de 33%, um terço do número de aplicações, mantendo a produtividade. Então, mostrando que é possível o produtor fazer uma aplicação mais assertiva no momento em que realmente é necessário, e garantindo a sua produtividade sem tendo custos com essa aplicação e mantendo a sua receita, então, na produtividade.
Guilherme, só para reforçar isso, de modo geral a gente tem observado, quando é acompanhado esse trabalho dos coletores de esporos, o agricultor atrasa principalmente a primeira aplicação, tá? Ele ganha, na última safra, esse ganho médio de atraso foi de 11 dias, tá? Só que a gente não é contra a aplicação, a gente quer que ela seja posicionada e aí o coletor é mais um critério técnico para que ele posicione essa aplicação. Então, há necessidade de intervenção. Tem outras doenças que precisam ser controladas. A gente, no nosso caso, a gente sempre faz o posicionamento sim pelo controle. A gente sabe que a ferrugem asiática ela é extremamente agressiva, tendo ela presente na área, tendo condições de clima e a soja estando desenvolvida, ela é de difícil controle. Então, a gente sempre orienta para fazer as aplicações, usar produtos com melhores eficiência, né? Tem todo um trabalho desenvolvido pela uma rede de cooperativa da Embrapa, estudando os melhores fungicidas que têm o melhor controle. Então, a gente sempre faz essa orientação para que o agricultor não perca produtividade. Mas na média a gente tem conseguido essa redução, o que é positivo. Se a gente for analisar que muitos produtores hoje estão usando, inclusive, produtos biológicos para controle de pragas, para controle das próprias doenças, é um contrassenso você fazer aplicações de fungicidas e usar um produto biológico, porque eles são antagônicos do ponto de vista da sua utilização. Então, isso vem inclusive de encontro aí com essa própria utilização dos biológicos, que é muito crescente dentro da proposta da agricultura, né? Então, é um ganho que a gente tem conseguido dentro do programa. E cada região também tem uma dinâmica. A gente tem regiões mais quentes, de menor altitude dentro do estado, regiões mais altas, de maiores altitudes, onde as doenças preocupantes são outras, mas no geral a gente tem conseguido fazer um monitoramento legal. O que eu reforço, Guilherme, é importante, assim, a gente tem um ponto. O que a gente faz de uso é a análise da rede, são vários coletores. Então, a partir de agora, tem um caso. Se ele começar a pipocar vários outros coletores no entorno com presença de esporos, é um indicativo de que ela está aparecendo de uma forma mais intensa. Mas se não houver essa outra identificação de outros coletores agora na sequência, nas próximas semanas, pode ser que isso que o Anderson falou, esse esporo estava viajando, veio de um local distante e ele não vai ter uma grande influência dentro do contexto da soja aí no local. Para os produtores que nós atendemos, a gente fala o seguinte: ainda não é momento de começar a fazer as aplicações nas lavouras, tá? É somente um indicador que a gente está colocando no ambiente, não há essa preocupação para os casos que a gente acompanha e é feita inspeção também das lavouras, né? Então, a gente tem essa segurança desse critério. O coletor de esporo, a inspeção da lavoura, acompanhar a lavoura e a condição de clima, estágio inicial da lavoura. Então, para os nossos produtores, a gente não tem recomendado, os que a gente acompanha, fazer o uso de fungicidas nesse momento.
Edvan, Anderson, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Então, Edvan, se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, só destacar bem rápido, a gente está iniciando nessa safra um projeto piloto também do uso de inteligência artificial, a máquina fazendo a identificação dos esporos, né? A gente começou, estamos com 6 pontos no estado que a gente está utilizando o coletor de esporos junto com o computador, a inteligência artificial fazendo esse trabalho, né? E a gente acredita que logo isso pode se tornar uma ferramenta a ser disseminada aí para as outras regiões do Brasil, né, para utilizar essa ferramenta. E não é só para identificação dos esporos da ferrugem da soja, a gente pode utilizar, quem sabe, para outras doenças, outras plantas. Então, mais para frente, aí, possivelmente, a gente vai ter novidades também com o uso aí da automação, da inteligência artificial, para fazer esse monitoramento dos esporos das doenças de plantas.
Anderson, também muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar algum recado, alguma mensagem final, pode ficar à vontade.
Agradeço a oportunidade e a gente sempre orienta os agricultores que pode estar acompanhando, né? O sistema alerta ferrugem, ele é aberto, o sistema aberto, então o agricultor, o assistente técnico, o pessoal que está prestando assistência, pode acompanhar lá no site do IDR Paraná. Tem a página, entrando na página, tem o link do alerta ferrugem, que direciona então para o mapa do estado onde tem os coletores instalados e onde tem e onde não tem a identificação dos esporos. Então, é uma informação que o produtor pode estar acompanhando semanalmente.
Mais uma vez, muito obrigado para vocês, Edvan e Anderson. A gente deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes e a gente seguir acompanhando esse monitoramento dos esporos da ferrugem no estado. Obrigado, até a próxima. O Edvan Possamay, coordenador do IDR Paraná, e o Anderson Helling, extensionista rural do IDR Paraná, conversando com a gente para mostrar o trabalho desenvolvido pelo IDR lá no estado paranaense, com uma rede de coletores de esporos de ferrugem asiática, para ir determinando aonde já existem casos, onde existem focos, para auxiliar os produtores nos seus manejos da safra de soja. E aí, o primeiro coletor da safra 24-25 já apontando presença de esporos da doença na região de Palotina, no oeste do Paraná. O Anderson até destacando que esse é o registro mais cedo da história da rede de coletores do IDR. O Edivan destacou aqui para a gente um cenário de inverno que foi bastante propício para a chegada mais cedo da doença, com o inverno menos frio, com menos geadas, também menos chuvoso. Isso propiciou a presença da soja voluntária nas lavouras. E aí, até por isso, a chegada mais cedo da doença. Mas, tanto na visão do Anderson quanto do Edivan, o cenário daqui para frente mostra menos presença de chuvas e menos possibilidade da doença seguir se espalhando. Então, para o produtor lá da região de Palotina, o momento de monitoramento, de ficar acompanhando esses esporos, mas o Anderson até destacando essa falta das condições climáticas para a manutenção da doença em campo. Esse é um caso apenas de esporos no coletor e não da doença na lavoura, mas claro, vale o produtor redobrar a atenção, redobrar o seu monitoramento e acompanhando esses desdobramentos, inclusive no site do IDR Paraná, nesse sistema de monitoramento dos esporos, tem todos os coletores no estado, nesse momento mais de 100 coletores, até o final da safra vão ser mais de 200 espalhados pelo Paraná, justamente para auxiliar os produtores nessa identificação da doença na região. E aí, auxiliar nesse início dos trabalhos de manejo, aplicações de fungicidas nas suas áreas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.